Vale compra de R$ 2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
Toda cidade que cresce precisa de instituições preparadas para o futuro. João Pessoa cresceu e a Câmara Municipal cresceu junto. Agora, a Casa do Povo ganha uma nova sede. Um espaço mais moderno, mais acessível e preparado para aproximar ainda mais o cidadão das decisões que ajudam a construir da nossa cidade. Mais do que um novo prédio, um novo capítulo da história do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
A Multifeira Brasil Mostra Brasil chegou trazendo novidades. Venha e traga a família para ver o que o Brasil tem de melhor. Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil Mostra Brasil.
Tem novidade pra você na Academia SESI Rio Tinto. Estão abertas as matrículas para novas turmas de futsal infantil e pilates solo. É atividade física e mais saúde para toda a família. Futsal infantil com aulas às terças e quintas, às 5 da tarde. Pilates solo com aulas às segundas e quartas, às 5 da tarde. Garanta já sua vaga. Informações pelo WhatsApp 3291-4750. Sistema FIEPB e SESI. Um novo tempo de esporte, saúde e bem-estar.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda!
Santa Missa Dominical, direto do Santuário Mãe Rainha, com o Padre Nilson Nunes.
Eu pensei na fuga, escondi-me longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Santuário Mãe Rainha. Saúdo e acolho também aqueles que nos escutam pela rádio Arapuã FM. Hoje é um grande dia em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes dois grandes apóstolos que são como que as colunas da nossa igreja, todos sabemos que o seu dia próprio é amanhã. Mas para que mais pessoas possam participar dessa grande solenidade, a igreja transfere a festa de São Pedro e São Paulo para o domingo mais próximo. Hoje é um grande dia, portanto, de rezarmos, colocarmos como intenção principal dessa Santa Missa, o nosso pedido, a nossa oração para o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Ele, como sucessor de Pedro, continua a guiar a igreja através do seu pastoreio. Então vamos rezar nesta Santa Missa, em especial pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que ele possa continuamente exercer com fidelidade o ministério do apóstolo Pedro. E de coração contrito e humilde, peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados para bem celebrarmos estes santos mistérios.
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade. Piedade de nós.
chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Na certeza do perdão de Deus, entoemos o hino de louvor. Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Sentados, escutemos a palavra do Senhor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem de todos os temores. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou me.
Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o será acrescentado. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queiram sentar-se, por gentileza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Caros irmãos, estamos celebrando neste dia a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como eu disse, é uma data que nós adiantamos, né, para o domingo mais próximo, tendo em vista a sua importância para que mais pessoas possam participar. Muita gente se pergunta, né? Padre, Santo Antônio é celebrado no dia 13 de junho, Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, São João, dia 24 de junho, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Cada santo tem uma data específica no calendário litúrgico da Igreja. Por que celebramos num único dia dois santos? Por que não temos um dia para o São Pedro e um dia para o São Paulo? Por que celebrar ambos numa única celebração? Existem vários motivos de celebrar São Pedro e São Paulo numa única data. Sabemos muito bem que tanto um como outro foram os principais dos apóstolos de Cristo. Sabemos muito bem que naquela igreja nascente, né, quando o cristianismo começou a se difundir, Pedro, ele era o chefe dos apóstolos, aquele que pastoreava, né, por assim dizer, o colégio dos apóstolos e o rebanho de Cristo, e Paulo, aquele que mais se destacou na pregação, na difusão do evangelho em todo o mundo. Certamente eram os principais apóstolos da primeira era do cristianismo. Mas a grande razão de celebrarmos os dois juntos, e também de vermelho, é porque tanto um como outro, ofereceram a sua vida, derramaram o seu sangue, por isso vermelho, praticamente assim, muito perto um do outro e na cidade de Roma. Ali por volta do ano 64, Pedro, ele foi crucificado a mando do imperador Nero, e Paulo, a mesma coisa, foi decapitado também por conta da sua fé. E ambos estão ainda hoje sepultados na cidade de Roma. Então, vários motivos que unem esses dois apóstolos. Sabemos muito bem um pouco da história de cada um deles, né? Um se especializou na pregação, na difusão do evangelho para o povo judeu, o apóstolo Pedro. Ele dedicou boa parte da sua vida para pregar para os judeus, mostrar que Jesus foi aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E Paulo, aquele que devotou a sua vida a levar o evangelho aos povos pagãos. Então, toda a terra está aqui contemplada. Pedro evangelizando os judeus e Paulo todo o resto do mundo, o mundo pagão. Por isso que nós celebramos estes dois grandes santos. As leituras que a igreja propõe para a festa de hoje são muito propícias para a gente meditar sobre a vida de cada um deles. Não escutamos hoje a vocação de um e de outro, mas sabemos muito bem. Todo mundo lembra como foi o início da história do apóstolo Pedro com nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, um simples pescador de nome Simão, num dia normal de trabalho, lançando lá as suas redes, de repente, Jesus, ele cruza os caminhos daquele apóstolo, sobe no barco com eles, e de repente chama Pedro a uma vocação completamente, uma história completamente nova, né? Me siga, Pedro, e eu farei de ti pescador de homens. Foi o convite que Jesus fez para aquele homem. E naquele instante em que Pedro viu, de fato, o poder de Cristo com aquela pesca milagrosa, e começou então a seguir Jesus, a sua vida nunca mais seria a mesma. Jesus, de fato, pouco a pouco ia transformando o coração de Simão Pedro para capacitá-lo a uma grande missão, de ser, de fato, o pastor do rebanho de Cristo. Aquele que, depois de Jesus subir aos céus, iria conduzir a igreja na sua missão aqui na terra. E é exatamente isso que nós lemos no Evangelho de hoje, por assim dizer, o início dessa missão. Jesus, estando na região de Cesareia de Filipe com os seus apóstolos, de repente resolve fazer uma espécie de pesquisa de opinião. Ele quer saber o que é que o povo pensa sobre ele. Ele pergunta aos apóstolos, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? O que é que as pessoas que estão por aí nas cidades, por onde nós passamos, o que é que eles pensam sobre mim? E os apóstolos vão fazendo um resumo das opiniões que as pessoas tinham acerca de Cristo. E às vezes a gente vai nutrindo uma ideia de que Cristo ele era odiado pelo povo, mas exatamente o contrário. As multidões seguiam nosso Senhor onde ele estava para ver os seus milagres, para escutar a sua palavra. Cristo ele era muito bem-quisto entre o povo. E a resposta dos apóstolos atesta isso. Alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, todos os povos que viam Jesus pensavam nele como um grande profeta. Todos tinham a opinião de Jesus muito em conta, muito alta. Comparar-se a João Batista era algo impressionante. Todo mundo tinha um respeito profundo por João Batista. O próprio rei Herodes tinha medo dele por conta da sua autoridade. Ser comparado ao grande profeta Elias, quem vem à missa aqui durante a semana deve lembrar-se que nos últimos dias vimos, né, lemos na missa semanal a vida do profeta Elias, um homem poderosíssimo que derrotou os profetas de Baal, talvez o principal profeta do Antigo Testamento. Ou seja, ser comparado a um homem como esse era algo impressionante. Todo mundo pensava muito bem acerca de Cristo. Mas são opiniões, caros irmãos, insuficientes e incompletas. A mesma coisa se nós fôssemos na praça de alimentação do shopping e fizéssemos a mesma pesquisa, né? O que é que vocês acham quem é Jesus, né? Até mesmo aquelas pessoas que não creem em nada ou que são de outras religiões, muito provavelmente teriam uma opinião muito boa sobre Jesus. Poderiam dizer que ele foi um defensor da justiça, alguém que pregou o amor entre os povos, um homem que pregou a paz, um grande filósofo, alguém que lutou pela justiça social. Talvez fossem respostas, né, que possivelmente iríamos escutar. que guardam, sim, uma certa verdade, mas que longe de esgotar quem realmente é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor sabia muito bem, né, quando ele perguntou aos apóstolos, ele queria tirar uma resposta verdadeira deles. É por isso que depois que ele escuta a resposta sobre o que é que o povo pensa sobre ele, ele volta a pergunta agora para os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês que me seguem diariamente, que vivem comigo, que escutam a minha palavra, que veem os meus milagres de maneira completamente diferente daquelas multidões, quem eu sou para vocês? Foi a pergunta de Jesus aos apóstolos. E finalmente, a grande resposta de Simão Pedro. Talvez enquanto os apóstolos ficavam ensaiando uma possível resposta, Pedro toma a dianteira e professa a fé em Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele não é simplesmente um profeta. Jesus, ele não é um filósofo ou um justiceiro social. Ele não é um homem apenas que pregou o amor. Ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Messias que o povo tanto esperava. Aquele que haveria de trazer a salvação e a libertação ao povo. Esse é Jesus, o próprio Deus encarnado. Não um simples filósofo, não um simples profeta, como pensavam todos. E aí, quando Pedro finalmente professa a fé em Cristo, vejam a reação de Jesus diante da resposta de Simão Pedro. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso. Ou seja, você não chegou nessa resposta de que eu sou o filho de Deus porque alguém te contou, ou porque você foi matutando na sua cabeça e finalmente chegou nessa conclusão. Não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Deus Pai, iluminou o coração de Simão Pedro para que ele pudesse finalmente crer e reconhecer quem era Jesus. E isso aqui, caros irmãos, não é senão o dom da fé. A fé que nós professamos, a nossa adesão a Cristo, não é obra das nossas mãos, não é fruto do nosso esforço. Nós cremos porque Deus nos dá a graça de crer. Por isso, desde já, eu quero confortar os corações, às vezes, aquelas pessoas que não conseguem crer simplesmente, né? Muitas pessoas dizem: padre, eu tento, mas eu não consigo crer, não consigo acreditar. Não sinta que é culpa sua, não ache que é culpa sua. A fé é um dom de Deus. E como todo dom, como todo presente, ou a gente ganha de surpresa, ou a gente pede até receber. E assim com a fé também. Precisamos pedir a Deus a graça de crer. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Deve ser uma oração constante de todos nós. E Deus, ele atende essa prece. Por isso que, insisto, quando Pedro, ele reconhece Jesus, não foi obra de suas mãos, não foi obra do seu raciocínio, mas uma graça que Deus havia dado para aquele homem. A graça de reconhecer quem finalmente era Jesus para ele. O Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. E depois que Pedro professa a fé, depois que Pedro finalmente chega na conclusão de quem é Jesus, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus que veio nos visitar, veja o que Jesus diz em seguida. Por isso eu te digo, Pedro, eu te digo, na época então Simão, né, que tu és Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela está erguida sobre aquela fé professada por Simão Pedro. A missão da igreja, caros irmãos, a igreja, ela existe, ela foi fundada por Cristo precisamente para guardar e transmitir essa fé professada por Pedro. Essa é a maior herança da igreja, essa é a razão de existir da igreja, essa é a razão, inclusive, de existir os próprios apóstolos em suas vidas. Eles não fizeram senão levar essa fé a todos os povos. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. E a grande promessa de Cristo para a igreja: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja, ela é a instituição mais antiga da história. 2000 anos de existência, passando por altos e baixos, enfrentando inimigos exteriores e interiores. E quando a gente analisa um pouco a história, parece que facilmente chegamos à conclusão que é impossível acabar com a igreja. Se os impérios que existiram contra a igreja não conseguiram derrubá-la, o grande império romano contra 12 apóstolos não conseguiu destruí-la, é porque de fato ela é divina. Há uma proteção divina na igreja. Se nós que fazemos parte dela, por conta dos nossos pecados e infidelidades, também não conseguimos destruir a igreja, é porque de fato ela é divina. As portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. Porque a missão da igreja é a missão do próprio Cristo: levar o evangelho e a salvação a todos os povos até o fim do mundo. Diante dessa profissão de fé, Jesus ele dá a Pedro uma autoridade completamente diferente. Eu te darei, diz o versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, a partir de então, ele passa a exercer, dentre os 12 apóstolos, um cargo de liderança. Ele sempre é nomeado em primeiro lugar. Quando os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, né, têm dúvidas, enfim, Pedro é aquele que confirma a fé. E essa é a missão de Simão Pedro. Quando Cristo ressuscitado chama Pedro à parte, né, depois de ele ter negado 3 vezes Nosso Senhor, Jesus ele faz por 3 vezes a mesma pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E Pedro responde também por 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus ele insiste: apascenta as minhas ovelhas. A missão do apóstolo Pedro é cuidar do rebanho de Cristo quando ele finalmente subir aos céus. E essa missão, insisto, continua a ser exercida até os dias de hoje por Pedro. Pedro continua a viver entre nós, agora na pessoa do Papa Leão XIV, o sucessor do apóstolo Pedro. Sabemos muito bem, Papa Leão XIV tem 1 ano de pontificado. Antes dele veio o Papa Francisco, antes o Papa Bento, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio 12. Existe uma sequência ininterrupta que une o apóstolo Simão Pedro, que recebe a autoridade de Cristo, e o Papa Leão XIV. 2000 anos de existência da igreja, 2000 anos em que continuamos a ser pastoreados por Pedro, que continua a guiar o rebanho de Cristo na pessoa do Santo Padre. Então, essa é alguns mistérios, né? Algumas realidades que envolvem o apóstolo Simão Pedro que nós hoje celebramos. Mas há também um outro apóstolo celebrado no dia de hoje, que é Paulo. Não escutamos nas leituras de hoje a sua vocação, mas todos também conhecemos muito bem. Aquele homem que era um fariseu ferrenho, um perseguidor dos cristãos de mais alta categoria, um homem que no início do livro dos Atos dos Apóstolos participou inclusive da morte do diácono Estevão. Paulo ele era um ferrenho perseguidor da igreja. E num determinado dia, quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas, né, que o autorizavam a arrancar os cristãos de suas casas e matá-los e levá-los à prisão, no meio do caminho, de repente, uma grande luz cega aquele, então, homem chamado Saulo. E uma voz lá do alto dirige-se a ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu que falas comigo? E aquela voz do alto diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele instante, naquele dia, a partir daquele momento, aquele homem que era um ferrenho perseguidor da igreja, Jesus faz dele o principal propagador do evangelho. A igreja, penso eu, só chegou a todos os povos da terra precisamente por conta do que fez São Paulo. Não sei se vocês já tiveram a experiência em casa, né, nas nossas Bíblias. Se você vai lá no final da Bíblia, tem uns mapazinhos às vezes, né? Tem um mapa de como era Jerusalém, tem um mapa, enfim, das cidades. E em geral tem sempre um mapa com o seguinte título: Viagens de São Paulo. Então, Caminhos de São Paulo. E quando a gente olha aquilo ali, ficamos impressionados. Num tempo em que não haviam muitos meios de locomoção, não tinha carro, não tinha avião, ou a pessoa andava em cima de um jumento ou a pé, Paulo, ele simplesmente rodou e percorreu todo o mundo conhecido até então. A vida de Paulo, a partir daquele dia, não foi senão ir de cidade em cidade, levando o evangelho e convertendo as pessoas. Ele mesmo disse em uma de suas cartas, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E foi isso, foi assim que ele gastou toda a sua existência, levando a palavra de salvação a todas as pessoas. E na segunda leitura de hoje, nós vemos esse mesmo Paulo, transformado por Cristo, depois de anos de dedicação para levar a palavra de Deus, Paulo preso e sabendo que a sua morte se aproximava. Vejam como ele começa a segunda leitura, dirigindo-se ao seu companheiro e colega Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Ele tinha certeza que de fato ele ia morrer, ia ser condenado por conta da sua fidelidade a Jesus. Então, vendo a proximidade da sua morte, ele faz um balanço da sua vida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O resumo da vida que Paulo faz de si mesmo, ele não se gaba das vitórias que porventura ele possa ter alcançado. Ele não se gaba das inúmeras conversões que porventura ele possa ter realizado. Não. A grande alegria de Paulo é chegar no final da sua vida e ter a consciência que a missão que Cristo deu para ele, ele abraçou e tentou realizar. Isso aqui, caros irmãos, traz uma lição muito grande para a gente. Muitas vezes nós pensamos somente a partir da ótica da vitória, né? Que temos que vencer sempre, o que Deus espera da gente é somente a vitória, mas absolutamente não. Em muitas vezes, muitos episódios da vida de Paulo, ele não encontrou senão fracassos. Em várias cartas, né, quando ele visita uma comunidade, evangeliza o povo e depois vai embora, tem várias cartas que ele escreve de volta para o pessoal que ficou, dizendo o seguinte: vocês esqueceram tudo que eu fiz? Esqueceram tudo que eu disse? Paulo, ele encontrou muitos fracassos em sua vida, mas em nenhum momento ele se desanimou. E no final da sua vida, a grande alegria era exatamente essa: ter abraçado as lutas que Cristo tinha proposto para ele. No final da nossa vida, caros irmãos, nós não seremos julgados por Deus se vencemos ou não vencemos. Não. O que Deus vai perguntar para a gente é se nós lutamos ou não lutamos. Se nós nos esforçamos para cumprir a vontade dele ou não. A vitória, muitas vezes, não depende de nós. E Paulo tinha consciência disso. O bom combate, eu combati. Completei a minha corrida, cumpri a minha missão. E o principal, guardei a fé. Aquela fé que Pedro havia professado uma primeira vez e que finalmente chegou a São Paulo através da pregação, através de uma intervenção divina. Aquilo era o maior tesouro de Paulo, guardar a fé. Caros irmãos, a fé é o maior tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos. A fé é o maior presente que poderíamos dar a alguém, porque é exatamente essa fé que nos leva para o céu. Esse é o maior tesouro. Isso aqui é a única coisa que não nos será tirada ao final de nossas vidas. E que Paulo se orgulha de até o último instante ter preservado e guardado essa fé. E essa é a única missão da igreja: transmitir, propagar, pregar cada vez mais essa fé que nos salva a todos os povos. Por isso, temos muito em conta o exemplo desses dois apóstolos, de Pedro, que ao professar a fé, assume a missão de arrebanhar a igreja, de conduzir a igreja. Mas ao mesmo tempo, tomemos como exemplo São Paulo, consciente da fé que ele havia recebido, um homem apaixonado por Jesus Cristo, quis levar essa fé a todos os povos também. A nossa igreja, caros irmãos, está fundada sobre o alicerce dos 12 apóstolos. Por isso que hoje é um grande dia de batermos de fato no peito, tomarmos consciência de nós nos orgulharmos profundamente de pertencermos a essa igreja. Uma igreja formada por pecadores, como todos nós, mas uma igreja que ela está construída e fundamentada a partir da vida desses grandes santos constituídos por Deus, seus apóstolos. A igreja que nasce e se propaga pelo sangue derramado destes homens, que continua até os dias de hoje a cumprir a sua missão. E essa promessa de Jesus, que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja, continua de pé. Então, tenhamos consciência da nossa missão e não tenhamos medo de abraçar definitivamente a nossa fé e professá-la também publicamente, porque sabemos que os inimigos de Deus já estão derrotados. Que ao final das nossas vidas possamos ter a graça de morrermos católicos. E assim como Paulo, podemos dizer no finalzinho da nossa existência, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira e finalmente guardei a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossa oração a Deus, nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece.
Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que avivastes a fé dos apóstolos, fortalecei a nossa igreja no testemunho e no anúncio convicto do Evangelho da salvação. Nós vos suplicamos.
Atendei, Senhor, a nossa prece.
Vós, que vos fizestes próximo dos apóstolos em missão, amparai os que exercem funções de responsabilidade nas comunidades e nas famílias, para que atuem sempre em defesa da vida, especialmente das mais fragilizadas. Nós vos suplicamos.
Atendei, Senhor, a nossa prece.
Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai a despertar pessoas generosas para o serviço do vosso reino de justiça e de paz. Nós vos suplicamos.
Atendei, Senhor, a nossa prece.
Vós que concedei a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei nossos falecidos. Nós vos suplicamos.
Atendei, Senhor,
a nossa prece. Rezemos pelo Papa Leão XIV, para que Deus continue a auxiliá-lo, que ele continue a exercer fielmente o ministério do apóstolo Pedro. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor nosso Deus, as preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Sentados, façamos o nosso ofertório.
Quem nos separará? Quem vai nos separar? Separará. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, quem nos separará? Quem vai nos separar?
Irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregam a única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e dizemos a uma só voz: Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito nos una num só corpo.
Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Fazei de nós uma perfeita oferenda.
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo, Manuel Delson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro.
Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: Maria José Sobreira, Edivan Bezerra e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu. mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso reino, poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo.
Solicitas mil canções.